E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 33º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter vocês aqui, mas como sempre, dessa vez numa edição pocket do Fala Elisa, é uma honra ter meu querido amigo aqui. Como é que você tá, Iago Fernando? Seja bem-vindo.
Tamo junto, tô na área. Vamos pro episódio pequenininho, pra aquele episódio que você vai ficar sabendo das coisas, mas não vai ficar lotado. Vai absorver as informações, vai ficar de boa, não vai se empaturrar.
É um episódio degustativo, olha só. Quando você vê, já passou, pô.
Já passou.
Salvação.
Fala, Elisa!
E pra começar logo, porque com a gente não tem essa, a gente já vai falar dessa notícia sensacional que saiu essa semana, da Uber. A primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Uber passará a rastrear voos para agendar corrida. Meu querido Iagueira, quer dizer que já estamos chegando bem hoje aqui. Já estamos chegando inovando, já estamos chegando com integração. E aí, o que você me diz dessa notícia da Uber?
Sensacional, velho. Sensacional. Acho que é um golaço da Uber, porque você tem a possibilidade, ainda mais pra quem tá viajando, você ter todas as coisas ali automatizadas, evita cansaço. O que menos uma pessoa que tá viajando quer é se estressar, ela quer ir direto ir pra casa. Então eu acho que tá tudo sincronizadinho ali, seu horário de chegada, já pega Uber e vai, é a melhor coisa que tem. E pros motoristas também, né, porque às vezes o voo atrasa, e aí tenta neguinho lá esperando uma hora e o voo, meu amigo, foi cancelado. Então a melhor coisa que tem é você ter isso sincronizado, esse serviço da Uber, que ela já oferecia em alguns países, especificamente lá nos Estados Unidos, que é tipo uma reserva da Uber, né? Que você pode reservar a sua ida e a sua volta através de um agendamento. E isso vai estar linkado agora com o rastreio dos voos, para que tudo fique alinhado quando você chega e quando você volta.
Em adicional a isso, a Uber falou uns tempos atrás que também estava trabalhando com agendamento de refeições. Então, se você chegou lá no seu aeroporto, pá, não sei o que, você tá vindo voo, você, pô, tô morrendo de fome aqui, eu ganhei um biscoitinho no avião, aquele um biscoitinho mesmo, que é pra dizer que ganhou, que não é aquele biscoito que mata a fome, porque o que mata a fome mesmo é o lanche mesmo, aquele negócio, sabe? 3 camadas de carne, um negócio assim.
Um rosbife.
Exatamente.
Queijo, um pão de sal que vem.
Exatamente, um negócio assim, com substância que não tem nos voos atualmente, né? Você já pode agendar antes de chegar com determinados restaurantes lá, a sua refeição, só passar, pegar e já ir direto pro carro que vai te pegar lá, pro Uber, e ir direto pra sua destinação. Muito massa essa questão de integração, e pra você ver como é que isso vai funcionar, né? Porque a partir de um tempo, eu acho que isso fica claro, dá muito bem pra utilizar a inteligência artificial pra entender quais são os padrões, né? Onde é que vai necessitar mais movimento, onde é que vai necessitar menos movimento, em qual determinado horário. E eu acho que isso a Uber vai fazer como um tempo. Inicialmente é só um teste para cidades americanas, né? E é uma notícia que aparenta ser muito promissora, né, não, mano? Principalmente pro desenvolvimento dos transportes, assim.
Claro, como toda novidade ela acaba oferecendo, de certa forma, um problema, é a possibilidade dos dados, né? A checagem ali do motorista toda hora verificando seu voo, como é que tá e como é que você vem, quando você vem. Tudo isso é um pouco perigoso, mas se a gente for colocar todos os problemas das coisas na mesa, a gente não faz nada. Eu acho que é muito mais um ponto positivo que vem pra somar, de facilitar realmente a vida de quem tá viajando, que é sair do aeroporto e retornar pra sua casa, do que ser um problema mesmo de espionagem através da Uber.
Com certeza. E são diversos quesitos em relação a isso que você falou, né? Dá pra identificar também padrões de determinados usuários, né? Tipo assim, uma pessoa, ela vai fazer uma viagem, faz viagem duas vezes por mês para determinado destino. Então isso é realmente bastante complicado, mas eu acredito que nessa hora a privacidade os termos de privacidade da Uber vão atuar, e isso aí vai ser mais importante. Só pra gente lembrar as cidades, é Nova York, Chicago, Atlanta e Washington, por enquanto. E a Uber falou que primeiro só tá disponível para Uber Black e Uber Black SUV, mas possivelmente nos meses subsequentes essa tecnologia estará disponível mundo afora. Vou dizer que parece ser uma uma tecnologia bem legal, né, velho? Porque, não existe saco maior do que você chegar ali, você já tá agoniado. Quem já tá viajando já tá agoniado pra chegar em casa, né? E aí você tem que chegar pra esperar a Uber e o tempo de espera dá 12 minutos, 15 minutos. Porra! Aí é quase pegar o carrinho do aeroporto e jogar ali naquele vidro, que é pra dar uma aliviada, né, na situação. A gente já move pro próximo segmento, a gente tá falando de novidade, e é novidade que você quer, é novidade que você vai ter, segundo a Apple. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Apple anuncia seu evento para o dia 18 do 10. A próxima semana a gente vai ter mais um evento Apple esse ano. Meu querido Iagueira, você que já gosta de um evento Apple, me diga aí, o que, que a gente pode esperar desse evento? Você ficou surpreso com mais um evento esse ano?
Eu vou pisar no chão dessa vez. É, o outro já foi maluco. O outro foi maluco. Você bota a expectativa lá em cima, a Apple faz uma loucura. Aí nesse fica baixo, ela vai e surpreende. Então... Como os rumores já tinham dito há muito tempo que a Apple iria fazer dois eventos de lançamento de produto, ninguém botava fé. Mas o que ninguém esperava aconteceu. A Apple acabou anunciando o seu novo evento dia 18, que... Então, hoje o evento da Apple, às 14 horas. Vocês podem acompanhar no site da Apple ou lá na Elisa, já deve ter informações todas disponíveis para vocês. E lançamento de novos produtos, a gente não sabe o que vem por aí. Muito rumor que a gente vai comentar aqui um pouquinho do que pode pintar, né? As expectativas estão altas. Porém, comedidas.
Pois é, tem que ser assim, né? Porque senão aí daqui a pouco a gente vai achar que vai vir um mundo, vai vir Apple Car, Apple Glass e não vem nada, né? Vem só o sonho. Mas vamos por parte do evento e a primeira coisa que a gente tem que comentar sobre o evento é o convite. E no convite
é... Claro, é o melhor convite que tem.
Não, véio. Você tem que respeitar os outros convites. Inclusive, falar nisso, no dia 20 de outubro a gente tem evento da Samsung e no dia 19 evento da Google. Me explique essa história desse calendário aí, vai ficar louco.
E ainda tem Black Friday e Natal.
Chegando.
Quem vai suportar?
A carteira já tá chorando desde agora, inclusive. Mesmo que a gente não compre nada, a carteira tá chorando. Ou pelo menos a gente, na vontade de comprar, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o convite. E o que eu destaco do convite é a presença da palavra Unleashed. Você viu lá, mano, essa palavra. E o que você tirou do convite ali? Rapidinho pra gente.
Vai ter MacBook com mini LED. Pelo convite, você já consegue ver essas cores, esses pixels lá que estão envolvidos, o logo da Apple diferente, então vai ter com mini LED. Vou quebrar minha cara? Talvez, mas meu chute principal é esse aí que vai ter novos MacBook Pro com mini LED. É um outro rumor que pinta pra esses MacBooks também, é que eles não vão ter o Touch Bar, que eu particularmente acho lindo e maravilhoso nos MacBooks, só que a galera não gosta dessa merda. Mas eu acho que a Apple também não tá gostando não. Ela vai tirar o Touch Bar dos Macs e os próximos Macs de 14 e 16 polegadas devem vir sem a Touch Bar.
Pois é, além disso, o convite, se a gente olhar bem, o logo da Apple parece que ele tem uns gráficos de desempenho, sabe? Tipo, vai lá em cima, vai lá embaixo, principalmente na parte da maçã ali. O rumor mais esperado desde o ano passado é onde é que tá o MacBook de 16 polegadas com o chip M1. Onde tá? Que a gente tá esperando até agora e ele não chegou. Pois é, parece que nesse evento, aquele da Apple vai lançar lá o MacBook, só que em vez de ser o chip M1, aparentemente parece ser uma próxima geração, o chip M1X, que vai chegar nessas máquinas, e aí um MacBook de 16 polegadas com as bordas mais finas, e possivelmente um MacBook de 14 polegadas também, é isso mesmo?
Mano, você quer ver, velho? Não vai mudar o design. A Apple, ela tá esse ano nesse nível, velho. Não, eu acho que depois do Apple Watch, que não mudou o design, eu acho que, não sei se o MacBook vai mudar não, a chamada é a mesma coisa, mas se mudar, meu amigo, vai ser a pancada com esse M1 novo aí.
Uhum.
Porque o vídeo, primeiro que o vídeo é o do M1 novo, pode preparar que se tiver, vai ser a pancada de vídeo, vai ser um vídeo muito massa. Isso é outro chute que a gente pode dar, que eles vão investir nesse vídeo do M1X, que eles estão chamando, né? Vai ser um vídeo muito bem feito, vai ser uma puta propaganda que eles vão fazer desse M1 aí, só pra Intel chorar no canto.
O chip M1X, eu acho que ele vai vir sim. A gente parece que volta com um MacBook cheio de entrada, né? Então a gente teria uma entrada HDMI, a gente teria um cartão slot de pra ler cartão de memória. Também são outros rumores, é a presença do MacBook, a presença do Mac Mini também, né? Apesar da gente já ter um Mac Mini ano passado.
A Apple lançou recentemente um Mac Mini. Não sei se vai pintar Mac Mini, não. Eu acho que o rumor do AirPods é muito mais forte do que esse do Mac Mini, que é o que a gente vai falar. falar agora. É, provavelmente, eu falo provavelmente, a Apple deve lançar, porque faz muito tempo que ela não atualiza os AirPods, os normais, né? Sem ser o AirPods Pro. Faz muito tempo que ela não atualiza. A última versão foi o AirPods 2. E agora deve chegar o AirPods 3. Que aí, meu amigo, eu acho que vai vender feito água nesse Natal aí. Porque ele vai ter um formato parecido com o Pro. Ele só não vai ter ali as borrachinhas para cancelamento de ruído, né? Que encaixam melhor no ouvido. Ele não vai ter isso. Ele não vai ter cancelamento de ruído. Ele tem um novo formato, uma nova caixa, provavelmente. E uma melhoria de bateria com um chip mais novo. Provavelmente, esse AirPods, ele vai ter essa função nova do AirPods Pro de você procurar. Porque os outros, eles não têm essa função. Então, pode ser que a Apple anuncie toda essa caralhada junta dentro do evento. O que aí sim vai fazer sentido essa preparação toda para esse tipo de evento. Porque ela simplesmente poderia lançar o MacBook lá no site, como ela já fez diversas vezes. E alguns produtos ela lança assim, direto. Mas não. Possa ser que tenha uma coisa ali do M1X e aí o AirPods também vai no bolo pra ver se cola.
É, e eu acho que eles estão fazendo um evento principalmente porque o M1 já é um chip que revolucionou a indústria de computação como geral. Isso não é a opinião aqui de Ravi, do Fala Elisa, é a opinião de geral de todo mundo que testou e das pessoas que desenvolvem aplicativos. Mas além disso, eu acredito que o M1 chegando no MacBook Pro de 16, que aí a gente vai ter tamanho para encaixar mais componentes e mais poder de processamento, eu acho que promete muita coisa. Falando sobre o AirPod, rapidinho, conta pra gente, você tá me contando um pouquinho agora em off, antes da gravação, como é importante essa função de achar o AirPod? O que aconteceu? Você perdeu seu AirPod esses tempos?
Véi, eu tinha acabado de lançar lá no meus stories, falando que atualizou, inclusive, quem não atualizou, atualiza agora. Ah, eu tenho o AirPods Pro, o que é que eu faço, Iago? Vai lá, verifica se é a versão A, eu acho que é A4, 4000, alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí, eu atualizei e fui correr. Mostrei pra todo mundo lá como é que funcionava, e de boa. Só que aí eu não esperava que eu mesmo fosse usar de verdade a função. Velho, de verdade eu tive que usar a função, porque eu tava correndo com minha namorada lá numa praça, e a gente sentou pra tomar um água de coco, levantei, meu amigo, esqueci do AirPods esquerdo, e aí quando eu cheguei no carro eu falei, meu Deus do céu, eu esqueci o AirPods. Aí eu lembrei da função, entrei no Find My, no aplicativo Buscar do iPhone, e vi e comecei a rastrear ele. Aí foi mostrando, tá longe, eu fui voltando pro restaurante, pro lugar que eu tava, e ele me foi mostrando, tá ficando perto. Aí quando eu cheguei perto do garçom, aí mostrou aqui, eu falei, então, né, meu amigo, se você não tiver com o meu AirPods aí agora... Aí ele, não, tá aqui, irmão, tá aqui, guardei pra você. Eu falei, ah, beleza, valeu. Então, velho, é realmente a prova de que essa função ajuda muito, porque é uma coisa pequena, você acaba se passando, você acaba esquecendo. Como o estojo também, muitas das vezes você tá com o estojo lá, bota em cima da mesa, tudo branco, você acaba não percebendo ali, levanta e vai embora. Então, essa função vai ajudar muito, me ajudou, obrigado, Apple, tamo junto aí.
Pois é, falando um pouquinho sobre o AirPod 3, a gente, pro evento, espera um design diferente, como o Iago já falou, mas além disso, eu vi alguns rumores que é possível que esse AirPod 3 tenha funções relacionadas à saúde, medição de temperatura, né, também, e outras funcionalidades ali, dentre os rumores, mas a principal delas é medição de temperatura, já que ele fica ali no ouvido, né, talvez isso seja possível de alguma forma.
Sim. Eu, quanto a esse rumor, eu não acredito tanto que a Apple vai dar esse passo agora com AirPods 3, apesar de ele ser uma linha mais baixa, mais barata, talvez se fosse uma coisa mais cara, talvez o AirPods Pro 2 pudesse vir com isso. E também já vi um estudo que o futuro do AirPods pode ser ele fazer um relatório sobre postura, já que muita gente escuta a música com a cabeça assim, enterrada, então acaba... parece que vai entrar na mesa, prejudicando a postura. Então o AirPods, ele pode dar esse indicativo de a postura, como você tá sentando e tudo mais, ó, como você tá se posicionando. Então pode ser que seja o futuro do AirPods aí, talvez um AirPods Pro 2, ou pode que nos surpreenda a Apple nesse AirPods 3.
É, pode ser, ninguém vai saber, né, mas uma coisa é certa, Unleash the Beast, né, soltar a fera, parece que a gente vai ter realmente o chip M1, eu acho que isso seria... Exatamente. Bater o martelo mesmo pra esse evento. É, vamos fazer um bolão básico aqui, eu e você, 2 palpites de cada, vamos lá, que tal?
Tá, bora. Sem ser esses, né?
Ok, eu vou apostar que o AirPod 3 vai ter alguma função relacionada à saúde, não medição de temperatura, não postura, mas alguma outra função relacionada à saúde, não sei o que, mas vai ter alguma coisa ali.
Eu também vou chutar com o AirPods, eu acho que o AirPods, ele vai ter o chip A1, que é a possibilidade de você ter ter aquele rastreio com direção, né? Então ele mostra pra, vai pra esquerda. Como eu falei aqui agora do relato, ele não te mostra a direção, ele mostra se você tá perto ou se você tá longe. Mas provavelmente isso pode acontecer no AirPods 3, um chute, óbvio, é de ele ter um chip e aí você possa rastrear a direção mesmo. Então ele vai pro direito, pra esquerda, a 200 metros, a 100 metros. Então deve ter alguma coisa parecida.
Eu acho, meu segundo chute vai ser, esse daqui vai ser arriscado. Eu acho que o MacBook Pro vai chegar nos mesmos preços que são atualmente. Eles não vão aumentar de preço.
Aí, pai. Aí
você eu acho. Isso aqui sou eu forçando. Ah, sou eu forçando. Mas eu acho.
Esse foi o chute da galera. Próximo chute vai ser no Mac também. Eu acho que o Mac vão chegar em cores diferentes. Vão ter novas cores pro Mac.
Vale qualquer coisa, né? Se chegar um MacBook preto, tá valendo.
Se chegar, ponto meu. Esqueça tudo.
Fechado. Fechado, então. De boa. Tá tranquilo.
Chegar um com água. Pronto.
MacBook transparente. Tá valendo. Não tenho nada a ver com isso. Tá bom. Pois é, minha galera. A gente já comentou sobre essas notícias, mas agora a gente não podia deixar de atualizar vocês sobre o que aconteceu ao longo da semana. Então a gente vai fazer o nosso quadro, que ainda tá sem nome aqui, mas que é a rodada de notícias. A gente vai contar pra vocês as melhores notícias da semana.
A primeira notícia é o WhatsApp terá comunicado. Então, desenvolvedores já perceberam dentro do WhatsApp uma possível chegada de um recurso chamado comunidades. O que, é que seria isso? É reunir todos os grupos em um tema só. Então, família, todos os grupos de família dentro da comunidade chamada família. Todos os grupos de amigos em comunidade chamada amigos. Todos os grupos de trabalho em uma comunidade chamada trabalho. É a possibilidade de WhatsApp daqui a uns meses aí.
Olha só, outra notícia que rolou essa semana foi que a Tesla anunciou em um evento que rolou lá na Alemanha que abrirá sua Gigafactory ainda em 2021. A gente cobriu essa notícia lá no @Elisa nas redes. Corre lá pra conferir mais em detalhe, mas basicamente o senhor Elon Musk falou que a máquina que faz a máquina que fabrica máquinas, ele citou em alemão essa frase, disse que vai fazer esforços pra ainda abrir a fábrica em 2021, perto de Berlim. Essa fábrica que tava com alguns problemas ambientais pra sua autorização de abertura. Continuando já, a próxima notícia é a seguinte: Amazon deixa volta ao trabalho na mão de gerentes. Que foi isso que a Amazon decidiu basicamente. A Amazon chegou para os seus gerentes e para os seus empregados e falou: olha só, a gente sabe da situação da Covid, a gente sabe que as coisas estão voltando ao normal, todo mundo está abrindo de volta, mas a gente não quer que ninguém se sinta inseguro perante a isso, então vocês decidem se vocês querem um modelo de trabalho híbrido, vocês querem um modelo de trabalho presencial ou à distância. Isso fica a critério de vocês. Uma atitude legal da Amazon.
A próxima notícia é essa daqui, ó. Samsung divulga a vida de testes de durabilidade dos novos dobráveis. Então a Samsung já deu muito azar nisso, já fez muita cagada com esses dobráveis e agora ela resolveu soltar um vídeo mostrando a durabilidade deles. Então você tem um vídeo lá mostrando mais especificações sobre o Z Fold 3 e o Z Flip. Então quem quer acompanhar esse teste da Samsung, pega o vídeo aqui na descrição.
Massa demais.
E a última notícia pra fechar, a sensação do momento: Round 6 já é a estreia de maior sucesso na Netflix. Então Round 6 bateu tudo, acabou com tudo na Netflix. Já passou Bridgerton, é uma série hoje mais assistida, se eu não me engano, são mais de 100 milhões de acessos no mês de lançamento, o que é muita coisa. Se eu não me engano, Bridgerton tinha ficado com 85 milhões e Round 6 já é esse sucesso dentro da Netflix. Mas sem falar que a Netflix também divulgou que ela conta como uma série assistida a partir de dois, se a pessoa assistir 2 minutos. Então, Netflix, meu amigo, 100 milhões nesse caso aí é fácil, né?
Vamos melhorar essa métrica aí, né, Netflix? 2 minutos é só abertura, minha querida. A gente nem sabe o que tá acontecendo em 10 minutos. Mas enfim. Essas então foram as notícias da semana, galera. Se vocês têm alguma coisa interessante pra comentar sobre cada notícia, vocês sabem, a conversa continua sempre lá no @Elisa nas redes. Meu querido Iagueira, sempre é uma honra, você sabe disso, bater um papo com você aqui. Na próxima semana a gente vem falar sobre as repercussões do querido evento Apple, não é isso?
Exatamente. Então, próxima semana estaremos aqui comentando de tudo que ocorreu no evento. Se Javi acertou, se eu acertei, quem errou, se nós dois erramos, se a gente não acertou. Então, porra nenhuma, a gente fracassou. Vocês vão vir, vocês podem cobrar a gente lá, você pode me cobrar no Iago FSM ou lá no Elisa nas redes, você pode mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia.
Muito massa. Eu sou o Ravi Sampaio 33 no Twitter, o Ravi Sampaio 16 no Instagram. Corre lá pra gente bater uma bola, trocar uma ideia, como o Iago fala. E também, corre lá no @Elisa nas redes, a gente conversa sobre tudo e muito mais. Quer falar sobre o Round 6? Tem lá. Quer falar sobre os filmes de terror no mês do Halloween? Tem lá também. Quer falar sobre qualquer bobeira, sobre como áudio de mais de 30 segundos é podcast? Tem lá também. É uma honra ter vocês aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu.